Futuro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Ufa! A sociedade civil não empresarial pôde respirar aliviada no final da primeira Conferência Nacional de Comunicação. Os embates foram duros, como esperado. Mas algumas propostas consideradas de aprovação impossível passaram ao relatório final.
Exemplo disso é a formação de um conselho de comunicação com ampla participação da sociedade civil não empresarial. Essa proposta é tão importante porque marca uma fase de controle público sobre os veículos de mídia, especialmente os de rádio e televisão, que operam em espaço e sob concessões públicas.
Gustavo Barreto, da revista online Consciência.net, concluiu que a radiodifusão comunitária obteve grandes conquistas nesta conferência.
Várias propostas de contra a criminalização das rádios comunitárias, a favor, inclusive, do fomento, do apoio por parte do governo às rádios comunitárias, incluindo as não legalizadas, e melhoria da burocracia em relação à legalização dessas rádios comunitárias. Primeiro grande grupo de propostas.
Além do Conselho de Comunicação, Gustavo Barreto elencou as propostas de regulamentação de diversos artigos da Constituição, que tratam da democracia na mídia e contra a concentração de veículos. Ele aponta que estes são caminhos para a cidadania.
Várias regulamentações também, que é uma das questões de comunicação no Brasil, a regulamentação também do conteúdo. Produção independente, nacional, ou seja, brasileira, regional e que tenha o respeito às minorias do país. Minorias e, inclusive, também grupos que são prejudicados na visão dos movimentos sociais atualmente pela mídia. As mulheres, os negros, o movimento LGBT, as pessoas com deficiência, que eu colocaria nesse grupo da cidadania, né?
Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, também comemorou os avanços, inclusive dentro do movimento de mulheres. Contudo, não perdeu de vista a importância da sociedade se manter mobilizada depois da conferência. É necessário garantir que as diretrizes e propostas apresentadas na Confecom sejam implementadas.
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
E eu acho que agora a gente tem que começar uma outra luta, que é para garantir a implementação dessas diretrizes, dessas propostas que foram apresentadas aqui. É uma luta que tem que ser feita tanto com o poder executivo, quanto com o poder legislativo, para a gente, de fato, começar a mudar o marco regulatório das comunicações aqui no Brasil.
Por fim, a capacidade de diálogo e interlocução, assim como a união da sociedade civil não empresarial e setores do governo, podem ser elencadas como responsáveis pelo sucesso da conferência. Agora, a união deve permanecer para garantir que as resoluções saiam do papel. Democracia para a mídia no Brasil. Desafio da primeira Conferência Nacional de Comunicação.
A cidade de Arraial do Cabo é reconhecida nacionalmente como a capital do mergulho. Com cerca de 25 mil habitantes, está localizada próxima a Cabo Frio e Búzios, na área conhecida como Região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro.
Esse município recentemente deu um passo importante no caminho da democratização da mídia. Cerca de 50 pessoas participaram de uma assembleia no dia 31 de outubro deste ano, na qual foi criada a Rádio Comunitária de Arraial do Cabo.
A ideia de criação da emissora surgiu durante as aulas do curso de comunicação popular realizado na cidade pelo projeto Ressurgência, por meio do Núcleo Piratininga de Comunicação. A proposta inicial era divulgar e conscientizar a população sobre a reserva extrativista marinha do município. Mas o projeto foi além devido ao envolvimento e o interesse dos alunos pela comunicação. Eles resolveram, então, criar a emissora comunitária.
O ex-secretário de Saúde da cidade, Altair Souza, doou alguns equipamentos para a construção da rádio. A partir daí, as aulas do curso passaram a focar a prática do exercício da radiodifusão.
A presidente da Rádio Comunitária de Arraial do Cabo, Isabelle Félix, fala sobre a importância da emissora para a cidade.
Eu acho que o principal ponto nessa rádio é dar voz à comunidade, né? Porque na maioria das vezes a grande mídia não tem espaço para todo mundo. Porque uma hora ou outra ela aborda um probleminha que está acontecendo, só que sempre em volta desse problema tem vários outros lados e vários outros assuntos a serem abordados. Então, com uma rádio, todo mundo vai ter seu espaço garantido, sabe?
A comunitária ainda está em fase de amadurecimento. A ideia é envolver mais ainda a comunidade e passar a ter programas sobre a pesca, a cultura local, educação, saúde e outros assuntos. Por enquanto, a rádio está sendo transmitida pela internet no endereço www.ocabistão.com.br.
Você está ouvindo a Rádio Comunitária de Arraial do Cabo.
Como já denunciamos diversas vezes, a Lei 9.612, que regula o serviço de radiodifusão comunitária no país, mais atrapalha do que ajuda. Como observa o militante Dioclésio Luz, um dos principais obstáculos que a legislação impõe é a aquisição de recursos para as emissoras.
Essa é uma lei que tenta inviabilizar as rádios comunitárias, em especial no tocante à questão de recursos. Ela proíbe publicidade. Uma saída encontrada é criar projetos sociais em volta da rádio. A outra, claro, é a gente tentar, através de uma legislação, permitir que as emissoras tenham recursos públicos.
Pensando nisso, está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei de número 6087, de Edson Duarte, que cria a contribuição para o desenvolvimento da radiodifusão comunitária. O projeto prevê a arrecadação de um percentual de empresas comerciais de rádio, televisão e também telecomunicações. Essa verba passaria a ser destinada para o Fundo Nacional da Cultura, que já existe. Essa arrecadação específica seria aplicada exclusivamente em iniciativas comunitárias de produção e distribuição de conteúdos audiovisuais. Se aprovada, a lei garantiria cerca de 350 milhões de reais por ano para a radiodifusão comunitária. Mas, como explica Dioclésio Luz, haveria uma dificuldade na distribuição de recursos.
O Ministério das Comunicações, como já foi provado, ele age por interferência política e religiosa e determina para quem vai a autorização. Então, como a gente vai garantir que esses recursos sejam destinados, de fato, à rádio comunitária? Esse é que é o problema maior, porque a gente sabe que a autorização dada não dá credibilidade como rádio comunitária.
Para o militante Dioclésio Luz, o PL 6087 de 2009 será aprovado se houver pressão das rádios comunitárias e de quem luta pela democratização da mídia. Isso porque, se depender do governo, a questão parece que não vai avançar muito. Basta ver pelas ações de perseguição e criminalização que a gente vem mostrando há muito tempo.
Imagina um coletivo distribuir rádios transmissores para incentivar a abertura de rádios livres ou comunitárias. Difícil de acreditar, não é? Mas saiba que esse coletivo existe. É a galera do Discentro, um ponto de mídia livre que reúne mais de 30 pessoas.
O Discentro é um movimento de comunicadores livres que funciona como uma rede integrada de troca de conhecimentos, serviços e, é claro, comunicação. O coletivo acredita no que diz o artigo 5º da Constituição Brasileira, que reconhece a comunicação como um direito de todos e para todos.
Por isso, ao saberem que em abril de 2009, a Agência Nacional de Telecomunicações destruiu 8 toneladas de rádios transmissores, supostamente apreendidos em rádios piratas, o Discentro não teve dúvidas. Resolveu distribuir gratuitamente equipamentos para garantir o direito à comunicação e à liberdade de expressão.
E daí a gente achou isso aí uma falta de consciência muito grande, ecológica principalmente, e daí a gente resolveu botar um transmissor dentro da frequência da Anatel permitida por ela, para ela não destruir o transmissor e mesmo assim continuar praticando a comunicação. Aí a gente acredita que é muito repressor, escroto, nojento esse sistema comunicacional que existe no nosso país.
A compra dos radiotransmissores foi realizada com dinheiro do prêmio concedido pelo Ministério da Cultura para diversos coletivos de comunicação que foram considerados pontos de mídia livre. serão distribuídos 5 radiotransmissores, um para cada região do Brasil, com a potência de até 25 MHz, que é a permitida pela Anatel. Para o Decentro, as rádios livres e comunitárias têm um papel fundamental na educação e na formação da população.
A gente acha a rádio fundamental mesmo, sacou? Para conscientização política, para melhora de discurso, para ampliação de debates, para participação no ambiente político e comunicacional.
Para ter um radiotransmissor, os interessados devem enviar um relatório descrevendo as ações que serão realizadas com o equipamento. Todas as atividades propostas deverão proporcionar acesso direto e gratuito do público ao meio de comunicação.
Então, se você faz parte de um coletivo e quer navegar pelas ondas do rádio, esta é a oportunidade. Envie um e-mail para o Decentro. Anota aí, editalradiotrans@decentro.org. Para ter mais informações, você também pode acessar o portal do coletivo. O endereço é www.pub.decentro.org.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.